Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao 11º PDCast, o primeiro PDCast de 2019. E como a gente fez no ano passado, o nosso primeiro podcast do ano vai ser sobre os filmes de 2019. Os filmes do ano que a gente prevê, a gente pegou uma lista dos grandes filmes que todo mundo vai ver e vai falar e a gente vai comentar. O meu nome é Adão e um teaser de 2 minutos de Homem-Aranha me animou mais do que uns 15 trailers de Capitão Marvel.
Meu nome é Jefferson e eu só espero conseguir ter saúde mental para assistir todos os filmes desse ano.
Dizia eu que eu não hype nenhum filme desde baixo no lugar dessa semana. Eu só deixo a surpresa me atacar como uma
Ô João, eu não ouvi absolutamente nada do que você falou.
Eu ouvi Batman vs Superman e Voador.
Eu também.
E basicamente ele resume o filme.
Notícias de última hora. O Jonathan ele tá passando mal e ele tá com febre. Melhoras aí, John. Era pra ele estar com a gente, mas...
Se a gente tivesse gravado às 6 horas da tarde...
Que isso, cara. Vamos lá. Galera, eu tenho algumas atualizações pra vocês que tá ouvindo a gente. Uma coisa que a gente também tá devendo. Primeira coisa, se você não saiba, eu já divulguei isso pra todo canto, a gente tá no Spotify, que é o serviço de streaming de áudio mais ouvido do mundo.
Sucesso, tamo junto com o Drake e...
É isso aí.
E sei lá, e Gaviões do Forró.
É isso aí, a gente tá disputando streaming com o Drake, com a Abel, o Aviões do Forró e por aí vai.
Eu gosto do jeito que ele pula de Drake,
Abel, Gaviões. E aí, dá uma força pra gente se você quiser ouvir todos os podcasts, eles estão lá. Inteiros, pode seguir a gente e tudo mais.
Vocês não pegaram meu empreendedorismo. Eu citei Drake e Aviões do Forró pra aparecer no Relacionados. Jovenzinho indie ao tiozinho que gosta de forró, a gente vai aparecer na lista do cara.
Aí, e a segunda coisa que eu tô devendo pra vocês, era pra sair no último podcast, só que não deu. Eu entrevistei o dublador do Shiryu de Dragão na Geek XP, que foi no evento que eu participei, que foi aqui próximo aqui da cidade. Tipo, a entrevista tá bem legal. Eu vou colocar disponível logo na sequência aqui da introdução. Vamos lá, fiquem agora com a entrevista com o Elcio Sodré, o dublador do Shiryu de Dragão e do Kakashi do Naruto.
Tem que economizar na bosta um pouco.
Tá certo. E aí, Elcio, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Cara, você é um dos heróis da minha infância, porque Cavaleiro do Zodíaco é o anime da minha vida, cara. E eu lembro do dia... Que eu te adicionei no Orkut há uns 10 anos, 8 anos, aí cara...
Eu era criança ainda, eu sei. O cara tá me entregando aqui, pô.
Eu também, pô. Elcio, cara, eu nem sei te dizer que eu tô meio tremendo aqui.
Pois... Bebeu demais? O que foi?
Bebi
tá
não,
mal?
Eu já não bebi aí não, ainda. Uma coisa, você veio lá de longe, pegou um avião que só pra vir Piauí. Cara, isso é recompensador, você vê o tanto de nerd apaixonado. Assim. Isso recompensa bastante.
Mas eu vim até comentando na viagem, eu já fui pra lugares que eu nunca imaginei que um dia eu fosse, né, pisar. E eu vou, pra onde me chamar, pra onde der certo de eu ir, eu vou, porque eu me sinto na obrigação até de retribuir todo o carinho que eu recebo nas redes sociais, sempre recebi há muitos anos, o respeito que todos têm pelo meu trabalho. Então, o mínimo que eu posso fazer é tentar, porque também não consigo, né, atender todo mundo, mas o que eu consigo, eu faço isso com o maior prazer.
Eu tenho uma coisa que eu comecei com aquele cara, acho que até hoje em dia eu tenho o costume de deixar meu cabelo crescer meses e meses. Acho que começou lá quando eu tinha uns 8 anos, que eu via Cavaleiros na Band. Aí eu ficava, o cabelo do Shiryu é massa, aí eu ficava deixando crescer.
Mas pra você ficar com o tamanho do cabelo do Shiryu, você vai ter que deixar crescer uns 20 anos, né, sem cortar. Né?
E o engraçado
eu que... tentei também, mas olha como é que ficou o meu.
Engraçado
também,
que ele tinha 14 anos e o cabelo daquele tamanho.
É, tinha 30 anos de cabelo, o cabelo era mais velho.
Pois é, Carelos, muito obrigado.
Que é isso, valeu.
Obrigado.
Você... Um abraço.
Galera, se vocês quiserem dar dicas de podcast, né, críticas, elogios, alguma coisa que você queira realmente falar com a gente, manda no e-mail que está no post, é pdcast@outlook.com. O e-mail está lá no post, vocês mandam mensagens para a gente lê nos casts se aparecer alguma coisa na minha caixa de entrada.
Críticas a gente talvez leia e talvez fale aqui. Elogio a gente vai falar.
É isso aí.
Que se a gente, o Adão vai responder, faz melhor.
Aí vocês podem acabar fazendo o DPCast. vamos lá, pô.
E o patrocínio com o Santander vai pro DPCast e a gente fica aqui.
Beleza, vamos lá. Vamos começar como, galera? Homem-Aranha Longe de Casa, já que lançou o trailer agora, hein?
Vamos começar pelo... Ah, vamos por ele mesmo, tanto faz, na verdade.
Teve uma coisa curiosa que esse filme... Teve dois trailers, não foi? Teve um que lançou aqui pro Brasil, ou pro resto do mundo... E o trailer lá dos Estados Unidos, não foi? Ou foi ao contrário?
Todo filme da Sony tem isso.
Hã?
Todo filme da Sony tem isso.
E tipo, tem o trailer nacional, é o trailer só dos Estados Unidos,
né? Eles é pra, acho que, Estados Unidos e Canadá.
Tipo, é um filme da Sony, mas é Marvel Studios, é bem interessante, né? Porque acho que o trailer que foi pros Estados Unidos e Canadá foi exibido na CCXP, não é?
Não, acho que o da CCXP foi exclusivo. Acho que provavelmente eles devem lançar esse da CCXP, deve ser o segundo a sair. Deve ser igual lá o dos Vingadores, que eles tinham mostrado na Comic Con e foi. E as partes dele passou só em comercial.
Uhum. O trailer da Comic Con tinha umas paradas engraçadinhas, né? Que foi o Rock falando que era pro Thor pra limpar o vidro que tava o Thor lá. Então, bem interessante. Engraçado que não, esse trailer não vazou, né? Pô, eu pensava que ia ter alguém que tinha gravado e soltado no YouTube antes ou em algum outro site.
Só se alguém tentou postar, eles apagaram rápido, né? Porque o de Guerra Infinita deve ter tido uns 50 uploads e todos a Disney conseguiu derrubar. Só depois de uns 3 dias que acabou a Comic Con que a gente conseguiu ver vazado na internet.
Uhum.
Enfim, vocês têm alguma expectativa maior pro filme?
Eu tenho, porque foi um filme bem bom, né? Não tinha gostado muito quando eu vi no cinema, mas quando eu revi eu achei maneiro. Mas eu acho que agora que eles já trabalharam Homem-Aranha... Eles já fizeram, tipo, uma vez, ficou legal. A tendência é evoluir, né? E o trailer me empolgou muito, cara. Porque as cenas de ação estão bem interessantes. E as piadinhas do trailer são muito boas.
Tipo, e não entrega nada.
Hã? E não entrega nada. Entrega nada. Só entrega lá a cara do Jake Gyllenhaal, que ele é um dos vilões lá. E uma curiosidade, o Jake Gyllenhaal, ele recusou o seu Batman do DCU, já que o Ben Affleck saiu, tristeza, e ele recusou o seu Batman pra ser um dos vilões mais zoados do Homem-Aranha, né? Tipo, Tipo, esse
essa informação não procede muito porque ele é bem conhecido, o mistério, né? Só que o pessoal tem aquela visão dele que é o cara com a cabeça de aquário, né? Mas ele não é tão imbecil como falaram por aí. E o cara também é esperto, né? Ele vai ser o Batman, vai, pode ser uma bosta, ele vai todo mundo meter o pau e ele vai ter que ficar lá direto. Ou ele pode ser um personagem mais ou menos no MCU, sair, ninguém vai nem lembrar que ele passou lá e vai ficar com a grana. Eu acho que é uma escolha meio fácil.
É, verdade. É porque a gente tem muita imagem dos Batmans, né? Que teve o Christian Bale, ele é lembrado até hoje por isso. E o Batman de 89, que foi o... Foi... Rapaz, esqueci o nome do Batman de 89, mano. George Clooney, não foi?
Michael Keaton. O George Clooney foi o último. Lá no de 94, 95, sei lá.
É, o George Clooney foi o Batman de Batman e Robin também. Porque é um papel meio que marca a pessoa, né? Mas, tipo, a pessoa pode ser, tipo, Michael Keaton, que é lembrado pelo Batman de 89, né? Que tem um monte de ator famoso e tal. E um filme bom, né? Que foi bem aceito na época. Ou ele pode ser lembrado como George Clooney do Batman e Robin, né? Que teve o Arnold Schwarzenegger como vilão. E a gente sabe como é que foi, né? Ou... Aí o penúltimo Batman teve o Christian Bale, que todo mundo gosta. E o último mesmo divide opiniões, né? É meio que jogar seguro, né? Você ir pro MCU ou DCU, né?
É, até porque também ele já... Pelo que eu entendi, acho que ele falou na entrevista que já tava namorando o MCU faz um tempo já, então... Provavelmente o lado de fã deve ter falado mais alto pra ele ir pra MCU.
É, de acordo com o trailer, tu acha que ele vai ser o vilão do filme? Ou vão, tipo assim, mudar, deixar ele tipo como um anti-herói?
Pelo que eles dão a entender, ele vai ter uma relação de meio que de amizade com o Peter. Então eu acho que ele vai ser um vilão, mas eu acho que nesse filme eles devem explorar um pouco mais o Tio Ben. Então provavelmente o final dele não deve ser como no primeiro filme, que o Abutre foi preso. Deve ter alguma coisa assim e ele deve acabar voltando, caso eles façam um terceiro filme e ajudando o Peter de alguma forma.
Eu acho que não vai ter terceiro filme, porque eu vi em algum lugar que vai, é o último filme do Homem-Aranha emprestado pela Sony, né?
Mas eles devem, eu acho que eles vão estender, eles vão, porque mesmo que eles tirem, porque o Venom fez sucesso e não sei o que, eles já buildaram muito com o Tom Holland no MCU, e eles tirarem, eles vão ter que rebootar de novo. E rebootando a gente sabe que eles vão ter que explicar tudo de novo, e a gente já viu que isso não dá muito certo, que eles não conseguem.
E porque seria a mesma história contada pela terceira vez em menos de 20 anos, né?
É, isso eu acho que o pessoal vai ficar meio de saco cheio. Mas por mais que seja moda, filme de herói e afins, no caso do Homem-Aranha, que já é de um conhecimento mais geral, o pessoal vai ficar meio de saco cheio. E tá certo.
É, 2002, 2012 e 2016 com Guerra Civil, né? E aí, João, você tem uma expectativa do Homem-Aranha? Tipo, tu gostava dos filmes antigos?
Eu não... Então... É, como eu dizia, eu não vou hypar cegamente, porque senão eu acabo quebrando a cara. Mas é com certeza um filme que eu vou ver com boas expectativas e sozinho, pra evitar que alguém esteja do meu lado falando que
a DC é grande.
Empresa aqui é grande. Eu deu vontade de espancar a cara do moleque. Eu tava sem entender nada do filme. A DC é grande.
A gente sabe muito bem que filme é esse, né, João?
Ah, é um filme aí, bem legal.
Sabe qual é, Jeff?
Não, não quero saber, não.
eu quase me matava vendo. Ou melhor, quase me martava vendo.
Eu não te contaria.
Ai, não, peraí. Oh, beleza. Vamos falar do filme do The Rock.
smell what the Rock is cooking.
Ah, não, você falou do filme do Rock, eu lembrei de uma coisa.
Ah.
Faltou o espinafre dos Velozes e Furiosos ali.
É polêmico porque não tem nada sobre o filme, né, pô?
Tem imagens e deve sair um trailer no mês que vem, pelo que eu vi. Mas sei lá, se não quiser falar também, só fala que vai ter e tá bom.
Não, a gente já tá falando, né? Tipo, vai ter o filme do Velozes e Furiosos, um spin-off que eu não faço
a menor ideia. Mas eu achei que você ia cortar essa parte.
Ah, não, dá pra cortar,
Adão,
né? Oi.
É sugestão pro futuro. Grava um áudio seu falando, vai ter filme do Velozes e Furiosos, e sempre que você fazer podcast de início de ano, você só joga lá.
Na verdade, esse comentário ficaria datado ano que vem, porque ano que vem não vai ter.
Vai sim, não.
Vai,
será?
O 9 e o 10 estão na geladeira.
Ah, sim. Grande de Velozes e Furiosos.
Porque ninguém tá cheirando que o Rock cozinha.
Que é nossa. Ai, cara. Bom, o filme do The Rock, que vai ser também conhecido em algumas fanbases como Lutando com a Minha Família, né? Que vai contar a história de uma wrestler, que é a Paige. Que é uma wrestler que foi muito talentosa, que teve uma carreira curta, porque teve vários problemas de lesão. Aí vai mostrar todo o sonho dela, da família, de ser uma estrela num mundo que é muito competitivo e muito difícil de você entrar.
Quer dizer, eles falaram que o filme é sobre a família dela, mas é sobre ela, né? O irmão dela é completamente irrelevante no filme.
Exatamente. Aí tipo, vai ter um rock.
O máximo que você sabe sobre o irmão dela no trailer é que ele foi pra WWE, ele foi chutado e a Paige quis ir embora junto com ele e não deixou.
É.
Foi a história dele no trailer é essa. E no filme não deve ter muito mais.
Tipo, é um filme biográfico, né? Uma biografia. Mas eu acho um pouco arriscado você fazer tipo uma biografia de uma carreira tão curta, né? Mas mesmo assim é uma história que eu acho que vale a pena ser contada.
Mas é que não vai mostrar só a carreira dela na WWE, né? Vai mostrar tudo o começo e acho que vai contar um pouco da história também pessoal dela.
É.
Porque tem parte dela na escola, as meninas vindo dela porque ela gosta de wrestling, essas coisas.
É.
E no trailer eu gostei também do humor do filme, a parte que o irmão dela tá dando esse sleeper hold nela e o pai dela aparece e pergunta o que que é isso. Aí ele ensina o moleque como é que aperta de verdade.
E pensa que a WWE coloca todo o programa, tipo, não tente isso em casa, não tente isso em casa. Ai, ai,
98% dos wrestlers chegaram lá tentando isso em casa.
Exatamente.
E alguns não morreram em casa, mas morreram no serviço fazendo.
Nossa.
Pesado sim, mas engraçado.
É velho, eu acho que vai ser o segundo filme de wrestler famoso, né? É, vai, tipo...
Hã? Caiu mais um.
Não, porque...
Vamos ver se vai bater de novo.
Tipo, teve o filme do The Wrestler, que foi um filme de 2008, né, se não me engano.
E tem o Golpe Baixo também.
Ah, sim. Esse filme The Wrestler que eu vi no ano passado é sensacional, cara. É um... Que mostra muito da época do... Tipo assim, das estrelas decadentes... Que fizeram sucesso nos anos 90, aí o tempo passa, o corpo não aguenta mais, aí eles submetem a umas federações menores e a trabalhos mais. É, vamos lá. Uma palavra que eu tô esquecendo, cara.
Resumindo, o cara tá querendo ganhar um troco.
É, isso aí. E tipo, ele se submete a umas paradas assim que é inimaginável, tipo. Ele vai lá pra Chicara, né?
A gente tá há mais de 10 edições falando coisas sem nexo, né? Agora que você vai tentar procurar uma palavra bonita.
É verdade. Aí, tipo, vai ser mais um filme de wrestler que eu acho bom, cara, porque é um. é um tipo de história que é pouco contada, né?
Porque... também é um filme de wrestling que você não precisa ser necessariamente fã de wrestling, porque eles vão fazer basicamente ser uma comédia, então...
É uma tipo, comédia dramática.
É tipo o Gol na Netflix, é uma série de wrestling que nem fala de wrestling, basicamente. Então todo mundo gosta e é o que importa no final.
João, algum comentário sobre mais um filme da Paige?
Tem um hype muito grande, não, por um motivo simples. Como o filme vai ser dirigido pelo The Rock e tem meio que a bênção da WWE?
Peraí. Ele vai ser produzido pelo The Rock.
Não produzido pelo The Rock. Dirigido, produzido, é diferente.
E a WWE também não tem nada a ver, eles só estão anunciando o filme, mas ele não tem nenhum dedo no projeto. No máximo ele, eu acho que
os contratos.
Outro que eles vão deixar, que eles falaram pra usar, e os negócios que não. E muitas das gravações dos vídeos foram feitas na arena durante as Dark Matches. Então, meio que a WWE tá só surfando na onda. Se flopar, eles não tem nada a ver. Bastante. Porque o WWE já faz isso por eles. Mas, por ela.
Eu não espero esse filme pra ser um filme meio que indo bem a fundo. Não vou falar isso no filme da Paige. Indo bem a fundo.
Ah, não, cara.
Claro, eu achei que você perdeu uns 10 ouvintes. Os 10 que a gente tinha.
Não. Cara, que eu amo esse podcast. Continue. Continue. Você não acha que vai ser bem a fundo na história da Paige?
Tá bom, peraí. Eu acho que eles vão só focar nas coisas bonitas de que a Paige teve que passar. Tá bom, vamos passar também um perrengue. Mas eles não vão passar aquelas coisas bem feias mesmo que os wrestlers passam, que até o filme The Wrestler mostra, né, de wrestlers que acabou se viciando, essas merdas aí. Mas eu não que a Paige tenha passado por isso, mas eu não acho que eles vão passar esse lado dos psicólogos. Eu não tô bem.
Tá, porque... E o pior é que, pra quem não tá pegando a piadinha, é que vazaram os vídeos da Paige. Mas a gente não tá falando só disso. Ela tem os problemas de depressão, com droga, suspensa várias vezes por isso. Tem o The Real na vida dela, que é um cara que dá pra fazer um PDcast só pra falar dele. Que sai dando soco em meio de conta piada, enfim. Eles vão focar no lado...
bonitinho.
Do lado da família dela, que ela tá lá lutando pelo sonho dela, que é um filme americanizado da menina que vem pra América e oportunidade. Não sei que oportunidade, porque a família dela já é famosa no wrestling, então... Enfim, o que eu acho também que eles não vão focar nesse lado e nem sei se precisa, porque eles querem pegar um público casual. Se eles forem pegar, se eles quiserem contar essa história, eles só vão pegar no público de wrestling que vai entender. É o mesmo negócio da primeira temporada de Glow. Eles colocaram um monte de wrestling, um monte de referência de wrestling. Se eu não me engano, tem até um episódio que eles citam a Steiner Mass. E eu fiquei... Só que a primeira temporada foi um flop comercial. A segunda temporada, se eu não me engano, pro pessoal assistir, eles colocaram até a Gretchen em um dos comerciais. A segunda temporada é mó fala de wrestling. É só os problemas delas, é extra... É isso, se o filme, se eles quiserem contar uma história completamente de wrestling, não faz nem o menor sentido eles lançarem no cinema.
Verdade. Porque, tipo assim, o filme The Wrestler, ele conta a história de um cara decadente. Poderia ser um cantor, por exemplo. Ou um boxeador. Mano, eles pegaram um wrestler que se machucou pra caralho na carreira dele e tá tentando manter a carreira.
Também que fala que é um negócio lá de super... Eu esqueci como é que é o nome do... Birdman, né?
É, Birdman, sim.
Não, ele também fala de um ator decadente que fazia um surge de heróis. E
isso aí.
Depois ninguém mais lembrava do cara e ele tava correndo atrás de novo. Se eles lançarem um filme assim de... Se eles lançarem um filme assim da Paige, não vai ser uma autobiografia, não vai ser uma adaptação, vai ser a história dela de verdade.
Aí.
É isso. Uhum. Falar. Eu vi o trailer, gostei. Não deve sair em nenhum cinema daqui.
Com certeza, é verdade. Mas é um filme, tipo assim, que vai receber notas altas, cara. Que vai ser muito bem visto. Pelo menos que parece, né? Tem o The Rock, pô.
Deve ser bem visto, né?
É, tem o The Rock.
E mesmo se o filme for ruim, tem o The Rock, então vai fazer dinheiro, porque é isso que funciona.
O The Rock ele pega um monte de filme bosta e faz dinheiro com eles, né? Não sei.
Aquele Baywatch também teve, né? O pessoal tava falando e deu, acho que deu uma bela grana, né?
Deu. Deu uma grana, teve até crítico falando que o filme é ruim, mas eles gostaram.
Eu não vou dançar, essa é a verdade.
O melhor filme do The Rock até agora segue sendo...
Furiosos 7.
Não. É o Fada do Dente.
Ai.
Detetive Pikachu. Algum comentário, João?
Acho que o João mutou.
O João ele mutou. Acho que por causa do ruído.
Deve ter que jogar um pouco de detetive.
Não, peraí, eu tô aqui, eu só tava.
Provavelmente ele viu o trailer de Detetive Pikachu agora.
Né, e ele tá na vibe certa com drogas.
Não, é porque tipo, Detetive Pikachu, cara, o trailer me surpreendeu, mano. Tipo, eu posso estar vendo um dos piores filmes da história do cinema, ou um dos filmes mais diferentes e maneiros, cara, dos últimos anos.
Eu não acredito na primeira opção.
Mas, cara, tipo, o Pikachu todo fofinho lá, não sei o que. Mas o CGI eles acertaram, né? Aí você bota a voz do Ryan Reynolds, mano. Tipo, a voz toda grossona, tipo, well, Pikachu, não sei o que. Mano, tipo, porra é essa, mano? Cara, o filme, é um filme que eu não tenho ideia do que... Que pode, porque o trailer, tipo, é muito bonito, mano, o trailer das imagens, mas, porra, tem um Pikachu falante com a voz do Ryan Reynolds, mano.
Mas
a solução visual que eles deram no trailer tá muito bem feito, cara. Tipo, eles não fizeram nada hiperrealístico, eles só pegaram os Pokémons, botaram num molde 3D e deram uns detalhes pra eles. Não foi uma tentativa de deixar os pokémons que não animais de verdade, por exemplo. Tipo, outro filme que a gente vai falar aqui. Que são animais mesmo, mas em um CGI que ficou feio.
Capitã Marvel é um problema mesmo.
Não. Esse filme pensando, a gente vai falar mais rápido. Hã?
Se for o que eu tô pensando, eu tô hypado,
mano. Não, peraí. Não é possível, cara. Rei Leão.
Chegaremos lá. Eu vou explicar por que eu tô repado.
Não.
Pelo mesmo motivo que ele gostou do trailer de Detetive Pikachu. Ele vai estar usando as coisas certas na hora do filme.
Drogas.
Exatamente.
Ai, mano. Enfim, se você não falou absolutamente nada de Detetive Pikachu, você não tem menor nada pra falar.
Isso.
Hã?
Preciso!
Mano, o trailer tem muita coisa, cara. Sim, Pikachu falante.
Sabe que também tem muita coisa?
Hã?
Crepúsculo, tem muitos filmes. Sabe que tem muita coisa? Versão estendida de Esquadrão Suicida.
Nossa, mano. Bom, já tá de falando de CGIs de qualidade duvidosa, né? Vamos logo falar de Capitã Marvel.
Vamos, eu acho que é o que dá pra fazer.
você começa, Jefferson, aí fala de Capitão Marvel. Você é uma pessoa que agiu bem, né?
Eu gostei do primeiro trailer, gostei do segundo trailer. Finalmente eles estão explicando e muitas das coisas que falaram, umas são verdades, outras são mentiras. Tenho gostado do build, gostei como eles colocaram os Skrulls na MCU. Muita coisa ainda está em aberto e eu acho que vai ficar até Guerra Infinita, mesmo depois que Capitã Marvel sair. Endgame. Guerra Infinita, Endgame. Mesmo Ultimato, né? Porque não pode ser jogada final.
Não, mas assim, eu acho que não tinha que ter sido jogada final e nem Endgame. Tinha que ter sido... Não, Endgame não. Jogada final ou Ultimato. Tinha que ser Endgame. Qual o problema de você botar um subtítulo em inglês?
É que as pessoas são burras, né? É, disso essa eu... Ultimamente eu não tenho tido muita paciência com as pessoas, então vou falar no popular, as pessoas são burras.
É isso aí. Mas tipo, então, Capitão Marvel... Mano, Capitão Marvel, eu não entendo porque eu não consegui reagir, cara, aos trailers, tu reage positivamente. Porque eu acho os trailers tão genéricos, mano.
O primeiro eu gostei, o segundo eu achei muito legal, o terceiro que mostra algumas cenas e coisas de ação, eu já achei meio... O que eu posso. O que eu gostei no trailer. O que eu mais gostei no último trailer foi o gatinho.
É, isso explica muita coisa, né, pô?
Isso explica. Talvez isso explique porque eu tô gostando do filme até
então. Não, tipo, tem um pôster do gato, mano. Eles fizeram um pôster pro gato. Sabe aquele negócio tipo. Veja personagem tal em Capitão Marvel. Tipo, você bota a foto do Samuel Jackson lá. Nome Capitão Marvel. Aí tem lá a foto do gato. Veja o... Qual o nome do gato? É Goose, eu acho. Veja Goose no Capitão Marvel.
Eu tenho gostado bastante. Tenho gostado bastante dos...
Não, é porque tipo também... Também porque tá tendo um overreacting do filme do... Né, em uma rede social aí que tem um ícone azul de 244 caracteres. Não sei mais quantos caracteres são. É porque, tipo, sei lá, VK? Mano. Hã?
No VK?
Epa, isso é um segredo. Isso é um segredo nosso.
É 244 caracteres hoje, ó. E não 244 vídeos, mas 18 no feed.
O VK é um segredo que a gente compartilha com a KGB, sacou? Um segredo.
Ah, que... isso aí. Ó, isso daí quem tá falando é ele. Eu não sei de nada. Ele tá falando com o KGB. Não tem nada a ver com isso, não.
Alô, Putin, paga nós.
Paga nós. Jogar um gás laranja no seu quarto é ver só.
Eu tenho um post do Trump, cara, ele vai acabar.
Cara, mas o melhor amigo do Trump é o Putin depois do gordinho, né, pô?
Ah, então beleza.
São amigos. Mas tipo, o Jefferson. Tu acha que Capitão Marvel vai ser a ligação de Guerra Infinita pra Vingadores, ou vai ser uma história propriamente dela, ou vai pegar elementos pros filmes, ou vai tentar tudo isso de uma vez?
Eu acho que vai ser um pouco de cada, e vai ser meio que o Homem-Formiga e a Vespa, que basicamente alguma coisinha que eles jogarem no filme vai ser usado na frente, porque já falaram que agora aparentemente ela tem poder de... Como é que é? De viagem temporal?
É, eu vi isso aí. Eu acho que isso aí era caô.
Não, o Samuel Jackson falou numa entrevista, mas eu acho que é bait.
É, bait.
Ele falou muito assim e depois meio que virou piada que ele tava dando spoiler. Eu falei, se ele tivesse dando spoiler mesmo, a Marvel não ia estar.
Tipo, é tipo Vingadores Aniquilação, que o Hulk lá, falando aí numa entrevista, né, o Mark Ruff, ele tava no talk show lá, não sei o que, aí ele deu um spoiler lá, dizendo que o título do Vingadores de Guerra Infinita ia ser... Não é Vingadores de Guerra Infinita, não, de Ultimato ia ser Aniquilação, aí ele foi cartada final.
Né, eles estão fazendo essas piadinhas agora, tem até o negócio também do Tom Holland que parece que nem eles não têm acesso ao roteiro todo do filme, só das partes dele, porque ele tem mania de dar entrevista e falar mais do que devia, e o pessoal fica bravo. O Mark Ruffalo também tem um monte de lugar que não quer receber ele pra ele não dar spoiler do filme.
E não tem a Disney ligando pros caras, né?
É, mas o meu ponto é o seguinte, eu acho que o filme vai ser muito mais focado na importância dele, porque eu acho que o filme tem realmente grande chance de ser bom, muito bom. Só que o meu problema é que ele vai cair no mesmo de muitos outros filmes, e vai ser, ah, ele não é bom, ele foi jogado aí porque tem que se, porque precisava se apoiar no novo filme dos Vingadores. É sempre essas palhaçadas aí. E eu tenho medo de... Ah, cara, eu fico meio bravo com esse negócio de, ah, eles tocaram o filme aqui porque eles sabiam que o filme ia fazer dinheiro, como que o filme de super-herói flopasse hoje em dia, né, mano?
Não, o cara tem que, tipo, desde 1989 os filmes fazem dinheiro, né, pô?
Aí, isso também me faz pensar um pouco em como ela vai aparecer no endgame, porque eu tô sentindo que ela não... Que não é ela que vai salvar o Stark no espaço. E meio que... Se a cena pós-crédito do filme for essa, aí sim eu vou ter um problema com esse filme. Porque eles vão estar usando as saídas mais fáceis, eu falei com você. Se for pra ficar usando saídas fáceis, vai ser uma bosta.
A gente consegue estabelecer a relação do filme com três... Com outros três, né? Tipo, vai ter o primeiro Guardiões, né? Vai ter o vilão do primeiro Guardiões. Vai ter que fazer uma ligação com... Não, é... Primeiro Guardiões da Galáxia, Guerra Infinita. Vai ter o Vingadores Ultimato. E... É uma parada, tipo, você se conectar tanto com os filmes, né? Tipo, pode acabar até perdendo um pouco, né? Porque às vezes pode sair, tipo, naquele... Olha, o filme tentou fazer várias coisas e... Não conseguiu ser uma, entendeu? Muita gente criticou isso em Era de Ultron, por exemplo, entendeu? Porque realmente foi um filme de ligação, de... Pra Guerra Infinita, pra... Guerra Civil e tinha que estabelecer o próprio filme, entendeu?
Mas eu acho que o negócio de Era de Ultron é que, além de muita gente estar brava, muita gente ficou brava porque queria o Thanos de uma vez. Isso já discordo totalmente. Uhum. Porém, o que eu concordo com algumas pessoas é que eles deviam ter pego um vilão bem menor pra colocar no filme e guardar o Ultron pro futuro.
Pode ser. Aí que tá, você, tipo... É porque tem que estabelecer ligações com outros filmes, né? E isso pode acabar se perdendo um pouco. Acho que o Capitão Marvel deve acabar sendo um filme ok pra frente. O que pode deixar ele ruim é tentar fazer tanta conexão que o filme pode acabar sendo forçado demais, entendeu? Acabar sendo nos anos 90, né?
Mas eu acho que a ideia do filme ser bem mais lá pra trás, eu acho que a ideia é meio que essa. Pra não ter tanto problema, tipo que o Homem-Aranha meio que entrou atravessado no MCU e teve aquele problema que eles se perderam nas datas, né?
É, isso aí. O filme do Homem-Aranha deu um problema foda na cronologia, porque os caras estão lá depois de Vingadores 1, que tá, era convencionado que era 2012, aí do nada um estagiário colocou lá 6 anos depois. E o filme é 2017.
Eles colocaram 8 anos, eu acho.
É, 8 anos depois.
Foi pra 2020.
Botou o filme pra 2020, cara. Tipo, um erro. Né?
O filme foi pra 2020, aí tá o Ragnarok em 2017. aí o Guerra Infinita em 2018. E o Peter no futuro do filme do passado. Não faz o menor sentido.
E a Marvel lançou uma cronologia toda furada ainda, que não teve o menor sentido, mano. É tipo, um erro, cara, um número gerou isso. É, esse é o risco que Capitão Marvel pode correr.
Mesmo se não filme não for, meu Deus, essas coisas todas, eu acho que a adição dela na MCU é muito boa e daí pra frente eu espero que... Eu não sei se ela vai realmente ser assim a líder dos Vingadores e coisa do tipo. Na verdade, sendo sincero com você, eu não ligo. Muita gente chora que vai ser, que não vai.
Uma coisa que eu acho que eu gostei do trailer foi a parte que ela vira Super Saiyajin e sai atirando nas naves.
Essa parte eu gostei. Eu acho que foi uma das poucas vezes no filme da Marvel no trailer que eu não tive um pouco de asco do CGI.
É, e tipo, o CGI eu achei muito fraco e o trailer é tedioso em alguns momentos, mas... A parte dela, modo Super Saiyajin e batendo nave é boa.
Eu tô realmente animado. Eu não tenho assim, talvez o contra que talvez eu tenha que é culpa do filme da Marvel é...
CGI.
Vilão CGI, provavelmente.
Vilão CGI. Qual vai ser o vilão? Vai ser o Ronan?
O Ronan vai aparecer. Agora eu esqueci quem que vai ser o vilão, mas o Ronan vai aparecer. Eu acho que ele vai ser um vilão meio que secundário.
De novo?
E provavelmente. Não, no primeiro filme ele não é secundário. No Guardiões ele.
Ele é meio que o capacho do Thanos, né?
É, só que ele vai lá e trai o Thanos, enfim.
É, sim.
É como qualquer outro filme com vilão que vai pré-Vingadores. Enfim, tá. É isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque o João ficou quieto.
É, o João ficou quieto, mas eu acho que. É o seguinte, o filme, por exemplo, Pantera Negra. Pantera Negra já tinha sido introduzido em Guerra Civil, né? Beleza. O filme Pantera Negra, eu acho que ele só tem uma conexão com outro filme. Não, melhor, tem duas. Só.
Aí. A conexão dele é com Guerra. Com Guerra Civil e Era de Ultron.
E são conexões bem leves.
Em Era de Ultron, eles já buildam o Pantera Negra, porque eles falam da África,
né?
Wakanda. E eles não falam Wakanda, mas eles falam da África, de arma, armamento, então deve ser de lá. Só assim foi outra falha de roteiro.
Fala Wakanda assim, o Bruce Banner fala. Ele até erra o nome, ele fala Wakanada, não, é Wakanda. O primeiro filme assim, solo do cara, e é um filme bom, mesmo, tipo, não tem. Não sei se o filme é bom porque não tem conexão, né? Não sei se isso é irrelevante pro filme ser bom ou não. Mas acho que ele tá dando segurança pro filme, focar só nele mesmo.
Com menos ligação, porque o filme tem todo um peso histórico, né, e tal, e eles queriam que o filme não tivesse a desculpa que o filme tá meio que preso em muletas, né. Eu gostei bastante do filme, acho que Capitã Marvel também vai sair do cinema, pelo menos
satisfeito.
Que na verdade eu tô animado mesmo pro Ultimato e tava animado pra Novos Mutantes, a Fox já não fez nada na entrada e tá fazendo na saída.
Um filme assim que eu queria falar com vocês, tipo. Ah, vocês assistiram It? 2017?
Não, mas ele tava na minha lista, mas acabou que eu...
Pulou.
Tava aqui, né?
Você assistiu o It, João?
Eu vi meia hora e depois eu desisti.
Vou falar aqui um pouco aqui. Rapidinho, só pra gente passar a régua pro próximo filme, né? Como a gente está um pouco desfalcado, né? Era para aparecer no mínimo as duas pessoas, né? Infelizmente não compareceram, né? Aí que tá. Tem um filme que está aqui na nossa lista, que é It, A Coisa 2. Que é um filme de terror que teve um sucesso estrondoso em 2017. Eu vi por acaso, né? Eu queria assistir um filme de ação, mas eu acabei vendo esse. É um filme assim um filme juvenil com jump scare, entendeu? É isso.
É tipo o canal do Resende, então.
é um filme infantil com um vilão, de aventura, companheirismo, jump scare e tudo mais. Eu detesto terror, cara. É um gênero que eu não gosto.
Hã? Acha que cabia a continuação pra esse filme?
Cara, é o seguinte, é porque It é um livro de mais de 1000 páginas, cara.
E a parte 1 são eles crianças, a parte 2 são eles adultos, né?
É isso aí. It é um livro.
A parte 1, no caso, o filme, né? Que
é o filme, o livro é só um.
É, o livro acho que ele vai alternando nas páginas entre. Se tempo atual, o filme eles resolveram separar e eu acho correto.
It é um livro de 1000 páginas e eu li umas coisas, tipo assim, absurdas, cara, que o escritor do livro, que ele, tipo, o Stephen King, ele tava meio doente na época. E ele era um cara que era bêbado e tal. E meio que, tipo, ele tava escrevendo o livro, aí ele pegava no sono, aí ele dava PT e acordava em meio ao vômito e voltava a escrever. A mulher dele relatava isso. E é um livro doentio, cara. E tem umas coisas assim que eu li que eu não imaginei, que eu fiquei até com vontade de ler o livro pra ver de onde ele tirou tanta doença pra escrever, mas isso não vem ao caso.
Resumindo, é bizarro, é isso que o Adam quer dizer.
É que tá, o filme, assim, como eu não gosto do gênero, eu não gostei do filme, mas o filme é bom, tipo, se for analisar de uma maneira imparcial, né? Teve um sucesso no teatro.
Dando um exemplo clássico pra quem me segue no Twitter, é tipo meu problema com os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi.
É, isso aí, É, exatamente, é um filme bom que eu não curto. E eu gostei... Tipo, tem um filme lá que tem uma trilha sonora que lembra um pouco dos Vingadores e tem acompanharismo, alguns arcos maneiros e tal. Mas só de forçar terror com jumpscare eu acho o negócio meio que diminui. Mas isso não vem ao caso. Mas assim, foi um dos filmes de terror mais bem sucedido, porque todo ano lançam uma penca de filmes de terror, eles lotam cinemas, mas a crítica cai em cima que só, mas... Foi um filme que ganhou a crítica e o público, né? E eu acho que é um filme promissor pra galera realmente curtir, né?
E também eu tenho certeza que a parte 2 já tava meio que quase pronta, mesmo se o primeiro flopado, se o segundo tava pronto, eles iam soltar assim mesmo.
É isso aí.
É quase feito junto, então.
Uhum. E se, tipo assim, você que é fã de filmes de terror, com certeza acho que você deve ter uma expectativa grande. E tá certo, né? Porque o primeiro filme foi bem sucedido pro público dele.
Não, Anderson, eu tenho que falar assim, se você é fã de filme de terror, talvez você goste. Se você é fã de jumpscare, você vai gostar.
É.
Se a galera que gosta de terror mesmo, fica bravo com esses filmes aí.
É, verdade. Porque filme... O fã cinéfilozão de filme de terror, ele odeia jumpscare e prefere filme já de terror psicológico, tipo Mãe, que é um filme de 2017 que é terror psicológico, é muito bom, eu gostei. E porque, tipo, jumpscare é uma parada muito apelativa, né, pô?
Porque... Se eu assisti, eu posso falar que gostei.
Assistiu Mãe?
Assisti.
É um ótimo filme, né, porque você fica com medo, você fica apreensivo... E não tem nada pra forçar você dar um grito, né?
É um filme bom porque você não precisa se ficar nessa discussão de analogia à Bíblia ou não. É um filme de terror legal, sim.
É isso aí. Aí fica a nossa crítica a filmes de jump scary. E se você gosta de jump scary, corra pra It a Coisa 2. Né? É isso que a gente tem pra falar. E que o João dormiu 30 minutos de filme, né, João?
É. Eu gosto de terror, mas o primeiro não foi muito meu negócio não, cara. 30 minutos eu já tava dormindo, como você falou, os caras tentam forçar no jumpscare, mas filme de terror que é bom mesmo, ele lhe assusta pela história dele, você fica meio com cagaço de dormir de noite, meu Deus do céu, e se aquele cara aparecer no meu armário, ou embaixo da minha cama, ou no meu cobertor? E não fica tentando de assustar com o jumpscare.
Se ele aparece no seu cobertor, aí sim eu ficaria preocupado.
Não, mas é que tá, mano. Tipo, jumpscare é uma parada meio que realmente empobrece um pouco, porque ele tenta fazer um susto mecânico, não um susto por meio da história, né?
Tipo, é meio que um cheat code.
É. Qual é o susto do jumpscare? Você pega a câmera... Vai pra esquerda, vai pra direita, vai pra esquerda de novo, vai volta pro centro, aparece um bicho.
Outra coisa de filme de terror que não quer apelar pra assustar é botar uma trilha sonora extremamente alta do nada.
Exato. E tem alguns outros clichês que são chatos, tipo... a pessoa tá lá fazendo seus afazeres... Aí do nada ela tem uma espécie de barbeador na cama e o barbeador começa a funcionar sem energia.
Que bom, pelo menos economiza conta de luz.
É verdade, no
cara. Aquela...
Isso, cara.
Fora aquelas lógicas maravilhosas que todo filme de terror tem, né? A porta fechou sozinha.
É a porta
vou
fechando.
Vou olhar ver o que é. Eu vou olhar pra ver o que é.
Não, não, pior que It tem muito disso, mano. Tipo, tem uma parada. Tipo assim, tem um bicho gigante no bueiro. O moleque vai lá ver. Um palhaço, que criança tem medo de palhaço, com dentes afiados, que dá pra te matar. E o moleque vai entrar no bueiro pra ajudar ele, ó.
Mas esse menino, ele é à frente do seu tempo, ele já tava pensando na fake news, já tava indo atrás pra saber se era verdade.
Cara, eu acho que eu gostei mais, tipo assim, não é chutando no filme, mas eu gostei mais das pegadinhas do Silvio Santos que foram exibidas antes do filme começar do que propriamente do filme.
Silvio Santos é gold, pelo contrário.
Outro filme, um filme assim, diferente não, porque é remake, mas que eu vi pelo trailer e tá muito promissor, é Aladdin.
Ah, bom.
Porque tipo, Aladdin, cara, eu não lembro da animação de 92, eu provavelmente devo ter assistido, passou na Globo, né, eu vi o desenho. Eu joguei no Super Nintendo, né, e tal. Mas, cara, eu não lembro muito da história, mas só que pelo trailer tá muito interessante, né, pô? Vazou umas fotos e tá bonito, assim, e tal. Vocês têm algum conhecimento, tem algum adendo pra esse filme, se espera alguma coisa?
Aladdin, eu tô hypadão, cara. Não tem como um filme com essa escalação dar ruim.
É, tem o Will Smith, né, como um gênio, o cara já é um bom como na comédia, né, pô. Eu preferi que fosse o The Rock, mas o Will Smith tá bem encaminhado.
É, deixa o The Rock fazer o filme da Paige, cara, pelo amor de Deus. Deixa o The Rock.
Ele é pra qualquer coisa, como os caras gostam de brincar, ele é uma etnia universal, ele pode ser qualquer coisa. Ele é tudo ao mesmo tempo.
Eu não
sinceramente.
Porque você não dá foda?
Não, nada, eu não ligo, na verdade. Não.
Então.
Eu acho que muito do hype do filme crescendo é por causa dessa briga de whitewashing de novo aí.
É, mas assim, o trailer é bom, cara, porque... Não sei se você concorda comigo, João. Todo o cenário lá do deserto ficou muito bonito, né? Tipo assim, as tomadas.
O efeito tá muito bom.
Mano. E a polêmica desse filme foi porque saiu uma foto do Will Smith normal, entendeu? E não azul. Mas.
Nada dos personagens também.
É, aí.
Que a menina não tem tendência.
Adão.
Oi.
A gente tava agora há pouco falando dos clichês de filme de terror e minha luz acabou de apagar sozinha.
Sabe o que isso significa?
Nada. Nada. Absolutamente nada. Significa que a fiação da sua casa tá com problema.
Eu vou ver se a outra acende. A outra acendeu, que bom.
Sim. Significa que você tem que parar de ficar puxando o gato do vizinho, João. Só isso.
Olha aí, João. Crítica social aqui. Também tem. Tipo, o Aladdin, cara, é uma parada que tipo, realmente parece interessante. Eu não sei se eu vou ver no cinema, mas se rolar a oportunidade, eu tô dentro lá, assistindo lá o... Eu acho que a pegada vai ser uma comédia bem boa.
O cinema te convidar, você vai, né?
É, se o cinema convidar a gente, eu vou. Não, mas se bem que eu paguei R$12 pra ver Venom, cara. Tipo, eu vi Venom e Nasce uma Estrela no mesmo dia, cara. Hã?
Oposto, você quis limpar sua visão.
Não, eu tava assistindo meio que Venom, tipo assim, aquele mar de CGI de PlayStation 2, ó, e depois como eu vi um filme de drama de música. Foi bom, deu pra purificar um pouco os olhos, né?
Depois de um filme diferente.
não é tão diferente então porque tem a Lady Gaga, né, pô? Tem crítica no canal, e canal, no canal, não tem crítica no site.
O cara já tá, o Adel já tá pensando em fazer um canal.
É, não, realmente tá lá no nosso midcast, já estamos pensando no canal. Tipo, eu não gosto de YouTube, né, mas como o YouTube tem uma bolha, né, tem que aproveitar um pouquinho.
Faz isso não, cara, a gente vai precisar de parceria com os canais. Não gosto de YouTube, aí depois vou mandar e-mail pro cara, eu queria fazer uma parceria.
É isso aí. Não. Vem cá, vocês querem falar de Toy Story 4? Eu vi o primeiro, mas eu não lembro do resto.
Eu vi o primeiro, o segundo, o terceiro eu acho que eu vi, mas eu não lembro. Mas
eu vi o primeiro há 84 anos.
Eu tô hype porque é animação, essas coisas eu geralmente gosto.
E o que você acha, tipo, dessas continuações, tipo, porque, tipo, terminou uma trilogia, o terceiro filme foi candidato ao Oscar de melhor filme, é um filme aclamado também, principalmente o primeiro e o terceiro filme são aclamados, aí, tipo, tá perfeito, tá tudo lá, e os caras engatam mais uma continuação, um 4. Você não tem nenhum problema com isso?
Bom, ponto de vista de fã, obviamente sim. Se você for pelo ponto de vista financeiro, Hollywood é isso. Continuação, remake, reboot, adaptação. E eles sabem que o pessoal vai no cinema. Então, né, não faz tanta diferença. Até porque também eles. Os mais velhos que tiram alguma coisa assim do filme e tal. Mas o filme geralmente é pra criança, então.
Mesmo assim, cara,
criança não quer saber se é reboot, remake, se é Resident Evil. Eles fazem e se a gente reclamar, a gente vai reclamar dentro da sala do cinema, então.
É verdade. A gente reclama e eles ganhando dinheiro, né?
Porque a maioria que reclama vai ver o filme assim mesmo, então.
Até pra ver se é ruim, né?
Eles acabam ficando certos no final.
Mas você tem uma expectativa boa, né? Pro filme. Até sai um teaserzinho, né? Que ele diz, entregando absolutamente nada, só anunciando o filme, né?
Eu gostei. Eu tenho com a maioria dos filmes esse ano. Não entrega muito. Eu tenho ficado bastante feliz com o que eles têm feito com o filme. Porque ano passado, ano retrasado, meu Deus, os filmes basicamente faltavam só mostrar o final nos trailers.
E talvez seja bom porque vai me fazer rever os outros Toy Story, né? Porque eles vão ganhar muito com o streaming, né? Pra você rever os filmes, pra relembrar e tudo mais antes de ir ao cinema, uma coisa assim.
Eu gostei bastante do trailer dele, mesmo porque ele não entrega nada, não tem.
Só anuncia, vai ter Toy Story 4.
Anuncia, vai ter, porque tem trailer que no primeiro que é pra sentir e você já sabe de tudo do filme. Aí o segundo e o terceiro eles têm que dar uma encheção de linguiça com cena que você já viu. Aí
verdade. Pois é, acho que vai ser bom assim pra. Porque eu vou finalmente. Porque tipo, eu não tinha plano de reouver Toy Story. Eu só lembro de ter visto o primeiro e eu acho que só. Mas acho que talvez. Assim, por exemplo, Star Wars. Star Wars teve a trilogia clássica, a trilogia mais recente, lá nos 90 e início dos anos 2000, né? E tem uma trilogia nova agora. Com ressalvas, muitas ressalvas que a gente já faz ainda, o saldo é positivo, porque eu adorei muito o episódio 7. E talvez uma continuação de uma história fechada pode não ser ruim. Mas é sempre um risco, né?
Mas também eles sabem onde estão pisando, né? Nem dá tanto pra falar como se eles soubessem o que estão fazendo, mas eu entendo, eu sou, acho que eu sou o único que consegue ser meio termo, eu não consigo ficar sendo contra esse tipo de produção, mas eu entendo quem é, ainda mais pessoas que estão mais ligadas à nostalgia. Some people call me the space cowboy, yeah, some call
Filme que eu mais hype, ou melhor, não é o filme que eu mais hype, assim, mas é o filme que eu tenho certeza que esse filme vai ser foda. E não é Vingadores, não. É Coringa. Coringa. Por quê? Vamos pegar só o cast desse filme, cara. Vamos pegar o cast desse filme. O diretor é o...
Mas a gente não acabou ainda.
Hã? O cast do filme. Todd Phillips na direção. Todd Phillips fez Se Beber Não Case, que é uma das comédias que eu mais ri na minha vida. O produtor, Martin Scorsese.
Que no último quase virou um filme de super-herói.
Eu não vi o último, eu mantive os meus. Eu só vi o primeiro, e o primeiro é genial. É, produção, Martin Scorsese. Martin Scorsese, caso vocês não conhecem, ele fez O Lobo de Wall Street, Os Infiltrados, Os Bons Companheiros, Ilha do Medo, Taxi Driver. O cara, ele é tipo um dos diretores mais aclamados de toda Hollywood. Muita gente afirma que ele é o GOAT. Ele tá lá na produção. O GOAT, o maior de todos os tempos. Isso não é absurdo falar. E a minha comédia preferida é com ele, que é O Lobo de Wall Street, que tem o DiCaprio, que eu não sei como ele não ganhou o prêmio de melhor filme. Melhor filme de melhor direção. Melhor filme ele poderia ter recebido também. É O Lobo de Wall Street. Se vocês não assistirem, assistem.
É porque no ano teve o primeiro ponto.
É.
Aí cara, não pude ganhar o melhor filme.
O Lobo de Wall Street é sensacional. E é um filme de 3 horas que parece que dura meia hora que você viu o filme e que você quer ver de novo. E o ator principal é nada mais nada menos que Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix talvez seja o melhor ator do mundo. E cara, esse filme, tipo, o cast desse filme é tipo... O cast desse filme é tão foda que, se eu não me engano, até pra design de figurino estão contratando caras assim, tipo, conceituados, que fazem filmes premiados por isso. Tipo, o filme que... O figurinista, ele foi o mesmo figurinista que ganhou o Oscar de melhor figurino do ano passado, por exemplo. Os caras estão contratando muito bem, entendeu? Só tem gente boa pra produzir esse filme. E se esse filme ser ruim, cara, vai ser a estreia do novo selo da DC, que vai ser sobre histórias fechadas. Se o filme não vai ter nenhuma conexão com o universo expandido, vai ser algo só próprio, com algumas referências pequenas, tipo o Demolidor, por exemplo. Mano, esse filme não tem como ser ruim.
Olha lá.
Mano, se esse filme for ruim, mano...
Você lembra o que aconteceu no seu último empolgou, né, Adam?
Qual foi o meu último empolgou, vocês lembram?
Ah, você teve vários.
Não, o último filme que eu realmente empolguei foi o Missão Impossível, o Efeito Fallout. E esse filme foi... E o meu hype atingiu minha expectativa.
Não, mas teve uns aí que você tentou e depois eu fui chateado com o filme.
Teve bastante, né? Mas... Isso. É, beleza. Teve o último filme da DC que eu realmente me empolguei pra caralho, assim, e tal. A gente já sabe qual é, né? O João já até... Deu um belo... Um chute.
Mulher Maravilha foi isso mesmo.
Hã?
Mulher Maravilha foi um problema mesmo.
É, isso aí. Não, Mulher Maravilha tava empolgado, assim, porque porque a direção não era do nosso amigo Zacarias. Aí... Mas...
Nossa, né? Isso explica tanta coisa. O humor do Liga da Justiça explica tanta coisa agora, o Zacarias, que é o diretor do filme.
Ai, grande nosso amigo aí, Zacarias. Mas Zacarias. Esse é o filme, cara, da DC que eu acho que pode... mais perto que pode chegar do TDK. O mais perto, assim, que eles podem chegar do The Dark Knight é esse. Não foi esse, não vai ser mais não, cara.
Pra esse. Mim, o Watchmen já superou o Dark Knight, mas...
O quê?
Pra mim, o Watchmen já superou o Dark Knight faz tempo.
Não, isso é um... É, não, beleza, isso é algo é uma opinião relevante que dá pra ser encontro, porque Watchmen é um ótimo filme. Muita gente tem como melhor filme de HQ da história. Tudo bem. Pronto, vou mudar minha frase. Esse vai ser o filme que pode chegar no nível de Watchmen e Dark Knight. Pronto, é mais fácil comparar o Watchmen. Eu acho que esse vai ser melhor que o Watchmen ou do nível, porque o cast dele é perfeito, não vai ser uma conexão de universo expandido. É uma história fechada, uma história própria. O ator é foda, a direção é foda, a produção é foda. Mano, só um desastre, cara, pra não deixar esse filme foda.
Você é especialista.
Hã?
É. De ser especialista em desastre, cara.
Só se a Warner resolver passar tesoura, igual fez em todos os outros filmes.
Exatamente. Mas aí. Mas, mano, pra Warner meter a tesoura num filme que é produzido pelo Martin Scorsese, mano, que é um dos caras. Que é o cara mais respeitado em Hollywood, ele tem que ter peito, mano. Não, porque você cortar um filme do Zacarias, cara, é fácil. O Zacarias tem 300 na...
Mas agora, apesar de tudo, esse negócio do Snyder também achei zoado. Eles bancaram o cara, encheram o saco do cara pra ele assumir a visão e não sei o quê. Pra quando ele pega a visão, os caras vão lá e toram o filme dele.
É, isso aí, como Liga da Justiça.
Aí depois reclama que o cara pula de estúdio em estúdio.
É, pois é, mas... Mano, pra você colocar a mão no filme do Martin Scorsese, é fato. E aliás, vocês coloquem na lista de vocês pra assistir O Lobo de Wall Street. Mas eu recomendo vocês não assistirem ele tipo na sala de estar com todo mundo presente.
Ih, rapaz.
É um filme bem mais 18, mano. Muito mais 18.
Não,
tipo, vocês podem indicar pros seus pais, entendeu? Eles assistem de boa. Mas você assistir, sei lá, com o seu tio do lado, ou a sua mãe, a sua avó assistir O Lobo de Wall Street é meio incômodo.
Ah, eu assisto no computador, então não faz diferença.
Então podem assistir, cara. Tipo, na hora que eu fui terminar esse filme, eu fui lá falar com meu pai, porque ele é fã desses filmes aí. Mas é um filmaço, cara.
Você falava com o seu pai, é mais 18, pai.
Ai, mano, mas esse filme é foda, cara. É foda. É a melhor comédia assim que eu já vi na minha vida. Mas beleza. É, Coringa. Terminou? Alguém tem mais alguma consideração com Coringa? A DC vai ser grande? Como é que é?
Tô animado, mas. Eu tô animado com tudo da DC. Você fica animado, mas faz aquele pé atrás. Porque apesar de eles estarem acertando nos últimos filmes, com exceção do Liga, eu prefiro ficar com meu hype baixo.
Mas aí é que tá, cara. O Joaquim Phoenix, o ator, ele deu uma entrevista muito interessante que ele falou o seguinte, que ele tinha interesse em entrar nesses blockbusters há muito tempo, né? Ele tava até namorando os blockbusters. Mas, tipo assim, ele não gosta muito, assim, por causa que, de acordo com eles são muito superficiais no quesito de estudo de personagem, entendeu? Eu até dou certa razão nele. Mas até que ele viu que...
Mas é por isso que é blockbuster, porque todo mundo tem que ver. Se ele fizer um desenvolvimento de personagem, não é um blockbuster, é um filme indie.
É, mas não vai ser indie por causa que tem um selo da DC, né, pô?
Então, mas mesmo, sei lá, cara. Eu acho um pouco isso. Acho que esse argumento dele é porque ninguém tava afim e ele falava essas coisas.
Não é nem isso. É que tá, tipo, ele percebeu que os blockbusters eles melhoraram, entendeu? Nos últimos anos. Os blockbusters eles melhoraram nos últimos anos. E que ele concordou participar porque ele viu o casting. Ele gostou do que foi apresentado pra ele. Que vai ser um filme que vai explorar o personagem. E que se os próximos roteiros... Se o filme tipo assim, for bem sucedido e a DC entregar um roteiro que dê pra explorar mais ainda o personagem do Coringa, ele topa até fazer uma continuação, entendeu? Contanto que explore mais o personagem, busque novas camadas e tudo mais, pode pintar até uma continuação. Aí que tá, é por isso que isso pode ser uma espécie de estímulo para que eles façam o melhor possível, para que tenha até uma continuação, entendeu? E quem sabe até envolver o Batman nessa história. porque eu acho muito mais interessante colocar o Batman, né, nessas histórias fechadas, assim, nesse novo recomeço da DC com um novo selo, do que colocar nesse universo expandido, né? Porque tá dando certo pelos novos filmes. Mas como eles já erraram com o Batman, então recomeça nesse selo novo, talvez. Não vejo nenhum problema nisso.
Eu não ligo, na verdade, pra ser sincero com você.
Nossa, sua animação é muito boa, cara.
Cara, não faz diferença pra mim. Eu animei muito, já defendi muito a DC, mas sei lá, hoje em dia eu prefiro ficar sem a banda. Eu gosto de ser o cara que fica encostado na parede olhando de cima, assim, o pessoal se matando ainda.
É o filme que eu mais... É o segundo que eu mais hypo, porque é o seguinte, o filme que eu mais hypo no ano é... Não
deixa vai... Ou o Endgame, você deixa pro final.
Não, não é o Endgame. O filme que eu mais hypo no ano não é porque eu acho que ele vai ser bom. Muito pelo contrário, eu não tenho a menor ideia do que esperar dele. Star Wars Episódio 9. Esse filme, eu não tenho a menor ideia do que vai ser. Porque é o seguinte... A internet dividiu de maneira assim, tipo, abissal em 2017.
Ah, então foi só mais um dia normal na internet.
Não, foi só um dia normal, né? Beleza, mas como é que tá? Cara, imagina assim, porque é o seguinte, vamos relembrar os blockbusters recentes, vamos lá. Vingadores 2. Vingadores 2, primeiro, nas críticas foi bem, entendeu? Os filmes foram bem, ele foi bem aceito nas críticas, aí os fãs, eles meio que se dividiram. O público geral curtiu, alguns fãs gostaram bastante, e alguns outros fãs odiaram muito, entendeu? E alguns outros fãs odiaram muito, porque tipo, foi uma divisão em várias partes, tudo bem. Batman vs Superman, o público geral realmente não gostou, ou gostou pouco, ou tipo assim, o público geral, tipo, cada um tem a sua percepção, mas do público a percepção ficou um pouco baixa. A crítica detonou, e os fãs se digladiam até hoje.
Até hoje não, porque eles meio que ninguém mais dá biscoito e eles pararam.
É, beleza. Star Wars episódio 8, Os Últimos Jedi, foi uma parada tipo assim, diferente. Por quê? Porque a crítica amou o filme. Não foi a crítica achou legalzinho, nem a crítica odiou. A crítica amou. Esse filme no Rotten Tomatoes estava mais de 90%. Mais de 90%. E quando esse filme saiu, cara, eu nunca vi uma divisão tão grande na internet. Tipo assim, não, tão grande porque teve BVS, mas a nível da divisão foi nível BVS, cara. Porque os fãs, vamos lá, eu acho que 60% dos fãs odiaram o filme. E eu lembro que eu vi o filme com a minha irmã, né? E eu tava achando que nossa, muito confuso, cara. Não a história confusa, mas alguns rumos que o filme tomou, que eu não tava entendendo assim, o porquê. O filme foi tal e eu cheguei com a cabeça quente. Eu lembro que eu fiquei refletindo por horas, mano. Eu fiquei, cara, esse filme é bom ou esse filme é ruim? Esse filme é bom ou esse filme é ruim? Aí eu cheguei em casa, pensei por algumas horas. Aí eu fiz o seguinte, o filme em si... Ele não é ruim, ele é bom, mas ele tem muitos problemas e muitas, tipo assim, muito potencial não aproveitado que... Aí eu expliquei, tá tudo isso na crítica que eu coloquei no site, vocês acham fácil aí, vou botar até no post aí, a crítica tá. Quando eu revi, 3 meses depois, quando saiu o Blu-ray, eu mudei um pouco de opinião, eu tinha achado o filme ruim, depois com o tempo eu achei o filme ruim, minha opinião meio que mudou, porque é um filme realmente que você precisa rever, você precisa pensar. Quando eu revi o filme, É, primeira coisa que eu notei, o 3D é um lixo naquele filme. Porque o 3D diminuiu muito a minha experiência, ficou muito confuso, e assistir esse filme 2D melhorou muito a minha experiência. E vendo isso, eu notei algumas partes da história que ficaram um pouco confusas, mas eu entendi melhor. Eu percebi que o filme, ele é bom. É um filme nota 7. O filme é bom, mas realmente tem muitos erros, muitas tomadas erradas de... Muitas tomadas de decisões erradas. E o potencial mal aproveitado. Star Wars Episódio 9 pode ser, tipo assim... É, ele pode ser tão bem recebido quanto o primeiro filme dessa trilogia, que muita gente amou, certa parte não gostou, mas muita gente, a crítica amou e o público geral gostou muito. Ou pode ter essa opinião polarizada. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, se vai ser um filmaço, se vai ser um filme ruim, se vai ser um filme mais ou menos, ou bom com ressalvas. É que tá, vai ser um filme assim, tipo um jogo de futebol, um final de campeonato de dois times bons. Você não tem o que esperar, você não sabe o que vai acontecer. E é por isso que o filme é interessante pra mim, entendeu?
Eu... Sinceramente, eu pretendo assistir pelo menos os três últimos, porque eu não... Eu comecei minha lâmpada Star Wars e parei.
Não, mas você começou a assistir Star Wars do episódio 1, você não quer nada, né, pô?
Mas você falou que tinha que ver na ordem cronológica.
Eu não disse a ordem cronológica dos filmes, eu disse a ordem cronológica dos lançamentos.
E mesmo assim eu teria que ver episódio 1, 2 e 3 do mesmo jeito, Adão.
Não, pô, porque os lançamentos é tipo episódio 4, 5, 6, 1, 2 e 3. Porque o primeiro filme é de 76.
Então, eu ia ter que ver o 4, 5 e 6, depois 1, 2 e 3. Eu ia ter que ver os primeiros.
Mas a empolgação mudaria.
Aí eu tô pensando em ver só o... Tô pensando em ver esses três novos e, sei lá, o restante, como Star Wars é cultura pop, eu já sei spoiler de quase tudo.
É, esse é o problema, cara, porque, tipo, Star Wars ele tem um negócio chamado Império Contra-Ataque. Império Contra-Ataque, ele transformou Star Wars num fenômeno de cultura popular, né? Porque teve o spoiler mais entregado da história, né? Que o Luke é o Vader é o pai do Luke. E isso transformou Star Wars em outro patamar. E, tipo, você tem que assistir esse filme, cara. Ou você é uma criança, assim, pra não saber de nada e você se surpreender com o maior plot twist da história do cinema. Esse é. Ou realmente você ser totalmente alheio a blockbuster e assistir agora. Foi no caso de uma amiga minha. Uma amiga minha, ela é totalmente alheia a blockbuster, não sabe nada de blockbuster, de super-herói, de nada. Ela foi ver Star Wars e do nada. Aí. Até que ela viu lá que o Vader é o pai do Luke e começou a mandar mensagem: tipo, que porra é essa? O cara é pai dele, o que acontece? Isso e aquilo e tal. Deve ser excelente você assistir Star Wars sem ter os spoilers, né?
É tipo, quando você vê algum filme de super-herói pra alguém e o cara fica todo surpreso com alguma coisa e quando você foi assistir a primeira vez era a coisa, era o plot mais óbvio possível.
É.
Eu recomendei Guerra Civil pra um amigo meu, ele foi assistir, ele mandou mensagem falando que tinha ficado surpreso com o final e eu pensei, mano, eu acho que era a coisa mais óbvia o filme todo, eles nunca citaram o pai do Tony. Justamente no filme que ele cita, é o filme que o Buck volta e você acha que ele ia ser nada.
Aí, mano, e tipo, o plot twist de Star Wars foi uma coisa louca. Aí, tipo, eu fui assistir esses filmes lá em 2014, 2015, mano. É, já tinha tomado spoiler. Tinha uma música que eu ouvia que falava que o Vader era pai do Luke. Aí tal, eu falei. Mas. É um, tipo assim, uma saga que no clássico é muito boa. Não é muito boa, não. É excelente. Os três filmes, os três prequels são muito ruins. E porque, tipo, lá nos Estados Unidos, Star Wars é quase uma religião, entendeu?
Assim, eu não duvido que tenha uma.
Hã?
Eu não duvido que tenha uma.
Mas aí é que tá. Star Wars é quase uma religião, porque os filmes, ele... Ó, por exemplo. O Despertar da Força. O filme, ele tem... Foi a terceira maior bilheteria de todos os tempos. e teve mais gente que assistiu nos Estados Unidos do que no resto do mundo. Se eu não me engano, foi 800 milhões nos Estados Unidos e 600 milhões no resto do mundo. Tipo, nos Estados Unidos é cultura isso aí, entendeu? É tipo um filme assim cultural. No Brasil não tem tantos exemplos assim tipo de filmes de impacto cultural. Tem filmes excelentes, mas não de impacto cultural. Cidade de Deus, Cidade de Deus, que é um impacto cultural imenso, que até hoje, que é um puto impacto cultural, que é um filmaço, e é o mais próximo que a gente tem.
Aí... Acho que foi até o Michael B. Jordan que falou que o filme que mais interessou ele no cinema foi Cidade de Deus, eu acho.
Ele falou que o Michael B. Jordan se inspirou no Zé Pequeno pra fazer o Killmonger, e é o segundo filme preferido dele. Se não me engano.
Primeiro deve ser As Branquelas.
É, isso aí. Pois, tipo assim, Star Wars Episódio 9, cara, é aquele negócio, o norte-americano vai lotar, também tá tendo quais são os elementos desse filme? A reação altamente polarizada do Episódio 8, o fato de Star Wars estar começando a dar uma saturada porque todo ano tem filme de Star Wars. Eu discordo com isso, por causa que quando não tem episódio canônico, são alguns spin-offs e ninguém é obrigado a assistir. E ninguém é obrigado a assistir, né? Até porque são spin-offs, você não precisa assistir pra entender a história original.
E tem o lado mais importante, que as pessoas que fazem mimimi esquecem. Você não é obrigado nem a assistir o canônico.
É. Se te incomoda, você não precisa. Você não precisa assistir o canônico. Você pode só assistir o episódio, sei lá, 7, 8 e pode ver lá o 9. Você não precisa assistir o 4, 5, 6, 1, 2 e 3. Pra entender essa história, porque é quase um reboot. É quase. Mas é isso aí, cara. É o filme que eu mais tô animado, por causa que eu tô querendo saber como é que eles. Como essa trilogia vai ser terminada. E da reação da galera da internet, né? Porque. Parece que todo ano tem que ter um filme que divide as opiniões de uma maneira abissal. O ano passado não teve, né? Mas. Tem que ter um. A cada um ou dois anos tem que ter algum filme pra dividir o povo.
Ano passado o que mais dividiu a opinião foi.
Pantera
Negra. Não foi nem os filmes em si, foi mais o que as pessoas estavam achando do cinema em si.
É.
Foi mais em relação a ator e. Na verdade, as pessoas brigaram mais por filmes que nem vão sair, né? A briga, na verdade, foi com Hollywood em si, as pessoas brigando. Esse ano deve ser, sei lá, porque
Star Wars.
Esse ano as pessoas brigam. Na verdade, se Vingadores for ruim, as pessoas vão brigar por isso.
É, verdade. Aí.
Enfim, eu pretendo ver o 6, o 7, pretendo ver o 9 também, porque. Querendo ou não, vai estar todo mundo falando, e como não tem mais Novos Mutantes na minha lista, eu
preciso... Pode fazer a maratona de Star Wars.
É, como não tem mais Novos Mutantes, eu posso trocar por outro filme.
E... Ô, João, você se interessa por Star Wars? Tem interesse em assistir? Como é que é?
Sobre Star Wars, eu gosto muito, sempre estou lá assistindo o último filme. Embora muito controverso, eu gostei muito, mas... Se for me pedir pra falar sobre esse filme, eu tô muito hypado, com certeza é um... Nessa pequena lista aqui, é um dos quatro filmes que eu, de fato, vou me mover pra assistir. Mas tem uma única coisa que eu gostaria de deixar, assim, bem escrito, bem claro, é que eu tenho uma amiga que sempre me convida pra ir pra ver quando sai Star Wars, eu sempre vou, mas ela nunca vai. Você sabe quem você é, você tá ouvindo agora, por favor, colabore.
É, Kelly, para com isso. Tem nada a ver, só jogou o nome aleatório.
A Jennifer, pô. Ai, mano. Tinha que ter, né, pô, uma piada disso.
Sabe o que é engraçado aqui? Se o nome realmente for algum dos que a gente citou, que a menina tem que ser borrinhada agora.
Ai, caralho. A gente acertou, João?
Não.
Ah, tá bom, então era o comunismo. Não existe.
Ai, mano, tipo, porque o
Mas falando do filme mesmo, sem piadas. É, o segundo filme que eu tô mais hypado entre esses. O primeiro eu vou falar daqui a pouco e eu vou explicar por que daqui a pouco.
Não, pode falar, é o Rei Leão mesmo.
É esse mesmo.
Pode falar, meu amigo. Tá na pauta Disney, né? Tipo, 90% do filme que a gente já fala daqui é da Disney, né?
Cara, é porque é o seguinte, se esse filme for bom, se o Rei Leão for bom, tá, ele é bom, tá, ele é bom, um filme bom, eu vou ter prazer de ver um filme bom, mas pelo que eu vi dos trailers, se for um filme ruim, vai ser aquele filme que
vai traumatizar a gente, né?
dá muito material pra risada.
Não, mano, não consigo achar nada engraçado em Rei Leão, mano. Mano, olha
só. Peraí, a gente já mudou direto pra Rei Leão ou vocês estão dando só um preview do assunto?
Não, já vamos falar de Rei Leão, já estão me engatando mesmo.
Então já vão falando aí que depois eu falo, porque eu tô sentindo não. Que vocês estão tirando coisas do peito.
Então, cara, olha só o trailer que saiu, mano. Um CGI que o povo chama de live action, cara.
Não, é isso mesmo, cara.
Não, peraí, o negócio é live action. Não tem nenhuma pessoa. Já começa errado nisso. É puro CGI. E tipo, o Rei Leão é um filme de 1994 que foi feito na animação tradicional. Que foi feito tipo, numa maneira perfeita. Foi remasterizada, lançou Blu-ray. É lindo. Você já foi ao cinema de novo, eu acho. Deve ter tido alguma exibição. Aí, mano, você vai fazer um remake, cara. Eu nem vou discutir o mérito de ter ou não ter um remake, mas você coloca um CGI, cara, tipo, que deixa os personagens todos em 3D, que meio que descaracteriza o personagem, até por causa que é uma animação 2D. Mano, isso é tão errado, mano. Você não consegue nem categorizar o filme se é live action ou não. Um site fala que é live action, outro que não é. Mas, mano, puta que pariu, mano, né? Vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? E tem gente que tá chorando com esse filme. Puta que pariu.
Eu já tô rindo. Eu já tô rindo antes do filme, antes de estrear o filme.
Mano, você tá mexendo com coisa sagrada, né, porra? É isso, o Cavaleiros do Zodíaco lá com 3D bem controverso com a personagem que eles botam, um personagem clássico que ele botou pra mulher. Mano, não, é sério, eu não entendo o hype pra Rei Leão, mano, é sério. A única coisa que tem de interessante naquele trailer que foi é a música Circle of Life. Tipo, podia ser só o nome Circle, só batendo só a música lá, Circle of Life com o nome Rei Leão, eu animava mais. Isso aí, Jefferson, fale alguma coisa positiva antes que alguém taque uma pedra em mim.
Eu, sério, se for pra ver alguém tacando uma pedra de você, eu vou ficar em silêncio. Mas, cara, eu outro filme que eu tô indiferente, porque eu não consigo ficar, meu Deus, a minha infância no cinema, porque eu não consigo ser desse jeito, porque tem gente que fica brava, ah, vou estragar a infância, aí depois tá hype nesse filme. Um monte de gente ficou chorando que vai ter outro Toy Story.
É, não, mas é que tá.
Mas aí feliz que vai ter esse filme. Ah, mas é uma sequência, não é um remake. Sim, mas tá puxando da infância. Eles falaram que o terceiro filme ia ser o último. Ah, já tiraram um quarto da manga. Não faz o menor sentido.
Mas é que tá, tipo, por ser o Toy Story 3, aí você entende que é uma trilogia, né? E foi assim por 8 anos. Aí os caras anunciam Toy Story 4. Não, melhor, eles anunciaram Toy Story 4 tem o quê? Tem uns 3 anos, assim, só. Tipo, mas o projeto tava na gaveta e saiu na gaveta ano passado.
Sei lá, não.
Sempre que
mesmo assim, pra mim, soa como hipocrisia, porque se você critica um negócio desse, mas você tá apoiando o Rei Leão, e ou vice-versa, você tá.
É, não, tá fazendo que... Eu não tô defendendo o Toy Story porque eu não sou fã, né? Mas eu não defendo o Rei Leão por causa disso, cara. Porque eu não acho que é uma obra que tinha que ser feita em CGI, cara. Ficou feio aquilo ali. Descaracterizou os personagens e é um filme perfeito. Ou melhor, tipo, é um filme perfeito que um pouco diminuiu um pouco no meu conceito, porque, beleza, Rei Leão é infância, é tudo mais, é engraçado, músicas boas, personagens bons, animação excelente. Mas até que eu fui descobrir que Rei Leão era um plágio, né? Tipo, não sei se eu tô acabando com a infância de alguém, né?
Ah, não, isso aí eu sabia.
Não, o Rei Leão é um plágio pra caralho, de uma outra animação japonesa. Que é de um leão chamado Kimba.
Kimba? Os caras nem pra fazer um plágio direito. Fizeram aquele velho plágio TNA, tá ligado? A Kimba.
É o Kimba. Agora
Simba. Se fizer outro plágio, vai ser o Kimba.
É o Kimba. Aí, tipo, tem um personagem lá que é a cara daquele macaco lá. Eu já tô tão puto que eu esqueci o nome, já diria o Falcon Khan. E, mano, e tipo assim, eu lembro que eu fiz uma lista dos meus filmes preferidos, eu botei Rei Leão lá em cima, não sei o que, na hora que eu vi o dossiê do plágio do Rei Leão, eu peguei essa lista, botei Rei Leão lá pra trás. Mano, é o quê? Ai, mano. Que o nosso amigo Fábio vai curtir?
Qual?
Era uma vez em Hollywood. Um abraço pro Fábio aí. E porque Quentin Tarantino está de volta e ele disse que esse filme vai ser o mais próximo de Pulp Fiction que ele já fez.
Ah, você fez um gancho. Agora que eu entendi, você fez um gancho.
É, porque... Não, tipo assim, só um comentário off, até porque acho que a gente já falou tudo que tinha que falar do Rei Leão, né?
Sim, vocês desceram o pau e eu falei que não ligo muito, então...
É, aí que tá, porque o nosso amigo falou que o trailer tava ótimo, não sei o que, o Darth Vader aí, falando de outro trailer, outro filme. Era uma vez em Hollywood, o Tarantino tá de volta só com o DiCaprio e o Brad Pitt, só, né? É um filme que ele falou que vai ser o mais próximo de Pulp Fiction que ele vai fazer. Vocês já sabem da minha relação com Pulp Fiction, né? Mas, tipo, eu não vi os últimos dois filmes do Tarantino. Eu parei nos Bastardos Inglórios. Acho que tu também, né, Jefferson? Até porque eu acho que... Eu não conseguiria chegar no nível tão foda quanto ele chegou em Bastardo, né?
Eu parei em Bastardos Inglórios, pensei em ver mais outros filmes, mas aí é aquela coisa, né? Quando trouxeram as séries, trouxeram os filmes e você acaba mandando pro final da fila. E hoje em dia, olhando em retrospectiva, eu acho que não vou ver também.
É, mas esse filme eu acho que vai ser interessante até porque pelo cast dele, né, pô? Porque o Brad Pitt e o DiCaprio são atores de escalão A, né, pô? Eles são atores que vendem filme, né, pô? Vendem ingresso. O pessoal paga pra ver. E o Tarantino deve ser o diretor mais respeitado, assim, tipo, depois do Scorsese, talvez. É o mais respeitado que o povão, assim, tipo assim, é um diretor que une a galera, o povão com o público mais cult e a crítica, né? Porque é um cara que todo mundo vê, né, porra? Tipo, o tiozão, ele assistia o Cães de Aluguel. A gente assiste os Bastardos Inglórios. E ele, toda Comic Con ele tá lá, quando ele tem filme, ele tá lá na Comic Con, tem um painel, não sei o quê.
É, abrange basicamente todos os
nichos. O João saiu da chamada, né?
É. Sim.
Felipe João. Deixa eu ver se ele volta. Pois é, ele abrange todos os nichos. Eu acho que é um filme que vai ser um dos mais discutidos do ano que vem. Provavelmente, até porque pelo nome do cara, né, pô?
Vamos ver se ele volta.
Pelo nome do cara. Pior que a gente não tem muita coisa pra falar, porque não tem nada do filme, né?
Eu também tava aqui pensando, tá? Mas não tem nada, não vi nada do filme, porque ele realmente não tem.
Não tem nada, não tem trailer, só tem uma capa e uma foto que... Uma foto do DiCaprio com o Brad Pitt, e essa foto tá muito engraçada, mano. Você bota lá, primeira foto de Era Uma Vez em Hollywood, ó. Vou até pesquisar aqui.
Acho que cheguei a ver essa foto.
Foto Era Uma Vez... E essa foto tá muito engraçada, pô, porque o figurino dos caras realmente tá muito esquisito. Parece ser uma mistura de sei lá, mano. Esse filme vai ser muito doido, cara. Não é possível. Tipo assim, o DiCaprio com essa foto. Nessa foto ele parece que a roupa dele é de CGI, talvez. É. Acho que não tem nada além de uma foto e uma capa de filme. E acho que ele também deve ficar assim por muito tempo, porque não é um filme assim de meter muito trailer, né?
Não. Mas às vezes também ele só não. Às vezes também ele vai soltar o trailer depois. É tipo aquele filme que solta o trailer, depois que sai o trailer vem aquele caminhão de informação.
É, verdade. Tem até. Eu acho que tem uma sinopse aqui, vou até procurar aqui no Filmou. E a sinopse é interessante até. Um ator de televisão e seu dublê embarcaram em uma odisseia para se fazer um nome para si na indústria cinematográfica durante os assassinatos de Charles Manson em 1969 em Los Angeles. Bom, esse filme vai ter morte pra caralho. Então. Ah é, e outra coisa. Vai ter, olha só o cast aqui, o elenco. Brad Pitt, DiCaprio, Margot Robbie. Pra quem não conhece, Margot Robbie foi a Alerquina, né? Esquadrão Suicida. Ela foi revelada no Lobo de Wall Street. Também. Al Pacino. Puta que pariu, Al Pacino, mano. Se esse filme for ruim... É foda. É isso aí. Vai ser no verão americano, 26 de julho de 2019. Provavelmente vai ser um filme bem comercial, o pessoal vai gostar e vai ganhar muitos Oscars. E eu espero que realmente seja um filme bom, né? Pra me dar vontade de ver o resto dos filmes do Tarantino depois de Bastardos, né? Vingadores Ultimato. E esse, vamos começar falando do nome.
Hype.
Não, o nome é Ultimato.
Não, a gente já falou desse nome, né? E mano, eu entendo que eles querem colocar o nome. Beleza que o filme é comercial pra caralho, mano. Tudo bem, cara. Eu entendo que esse é um filme que vai ser visto... Todo mundo, não sei o que e tal. Mano, que custa você botar Endgame?
Sei lá, às vezes eles... Não sei, sinceramente eu não tenho uma resposta.
Justificativa plausível.
Ah, também tem o fato que eles gostam de abrasileirar o título. E isso não é fato, não é coisa deles, né? Do pessoal daqui.
Eles também pensam, tipo, tradução, essas coisas, a galera que trabalha na tradução, também pensa no fato de que, sei lá, algumas expressões em inglês, o que não é o caso de Endgame, ficam difíceis para crianças e pessoas mais velhas pronunciarem. Mas como eu já disse, não é o caso aqui, então...
Não consegue entender, né?
E tem coisa também que eles não conseguem adaptar, tipo... Eu esqueci o Doom, tinha um filme também que. Um filme também que veio pro Brasil, não lembro, e ele se era um termo em inglês e por pôquer não ser tão conhecido na época aqui e Doom também tá meio ligado ao jogo, eles mudaram uma troca louca no nome do filme lá também. É. Acho que até o pessoal do Omelete já entrevistou e eles falam que muitas das vezes acontece deles colocarem vários filmes com o mesmo nome. E acaba dando confusão depois, mas só que eles são obrigados a fazer, mesmo sabendo que vai ficar uma merda.
Teve um filme também que eu posso dar um exemplo, que foi O Último Mestre do Ar, que é o do filme do desenho Avatar, que é do Shyamalan, que é o mesmo diretor de Vidro, de Fragmentado. Aí, porque, tipo, aí teve um problema dos nomes, né? Que você não podia botar o nome do filme Avatar, sendo que no ano passado teve o filme com a maior bilheteria da história do cinema, né?
Aí ninguém, ninguém vai notar, não.
Hã?
Ninguém vai notar, não. Pode botar Avatar aí, né?
Mas é, tipo, você vai lançar um filme em 2010, se você for botar o nome do filme de Avatar, cara. É foda, né, mano? Aí teve que botar O Último Mestre do Ar por causa do nome. Mas aí, tipo, Endgame, o Ultimato. Mano. Eu não me importo com, por exemplo, eu não me importo com traduções assim, tipo, com traduções, alguma tradução diferente, porque às vezes fica até melhor, né?
Mas sabe qual que é o problema?
Ele não é o melhor, não é o nome
é
melhor.
Que Endgame, jogada final. Onde que jogada final é um sinônimo de Ultimato?
Quando não, você dá um ultimato, você obriga a pessoa a dar a sua jogada final.
Não, se a pessoa esquivar da pergunta, vocês continuam discutindo, então não é uma jogada final.
Ah, então aí. Beleza.
Não, o Omelete, ele falou assim que o nome, eles concordaram com o nome por causa que jogada final é nome de filme de poker.
Daí.
E daí?
Guerra Civil é uma guerra mesmo, de país em crise.
É uma dúzia de geeks.
Guerra Civil é quando você faz guerra de Marvel e DC também, e nem por isso eles se importarem em deixar o filme assim.
Exatamente. Até porque na HQ e no livro de Guerra Civil é uns 300 bilhões de super-heróis que surgiram até da esquina, né, pô? Ou tu queria que fosse, tipo, Vingadores Guerra Infinita, parte 1 e parte 2?
Eu não sou muito adepto de parte 1 e parte 2 em filmes. Porém, nesse caso, eu não sei se faria tanta diferença, porque eles estavam gravando juntos. É uma sequência direta, é literalmente uma sequência direta.
Uhum.
Então, não ia ter tanto problema, porque eles separarem e falam, não é mais parte 1 e parte 2. São filmes diferentes, até porque eles têm medo do pessoal achar que tem que ver. Quer dizer, o pessoal tem que ver a parte 1 e todos os filmes do MCU pra entender.
E precisa mesmo.
Mas um cara que é casual e vai no cinema, ele pode
fazer ele pode fingir que vai ver, né? Porque realmente esse filme precisa de outro. Mas acho que é mais pra enganar, né?
Eles tiraram isso meio que pra enganar também, mas é uma sequência direta. Não adianta. Então meio que não. Pra mim não faz tanta diferença, porque eles estão enganando as pessoas, é uma sequência direta. Eles fazerem ou não, tá no mesmo.
Também talvez ajude mesmo, porque é o seguinte, caso uma parte. Por exemplo, parte 1 e parte 2. Vai que a parte 2 seja uma bosta e a parte 1 seja boa. Aí você já prejudica a parte 1, né? Aí o total fica ruim. Aí porque vamos supor, tipo, aí, então fica. Seguinte, se Vingadores Ultimato não for bom, pelo menos Guerra Infinita foi excelente.
Tem esse outro problema que eu tenho com o filme também. Eu tenho medo dele ser um puta flop, assim. Não flop, assim, comercial não vai ser, mas...
Comercial não vai ser com certeza, né? Mas, assim, de satisfação, né?
Porque eu tenho medo deles saírem, eles usarem as saídas mais óbvias, sabe? É complicado pra mim, porque eu realmente tô hypando o filme, eu realmente tô feliz com o começo de ano que já teve o Aranha-Verso, então meu nível já tá lá em cima. Eu tenho medo de Vingadores se...
Tipo,
porque Eu tenho medo só, tipo, ele, mesmo se ele for um... Mesmo se ele escolher sair das partes, ainda pode ser um filme bom. Mas o que fez todo mundo ir assistir o primeiro o Guerra Infinita é que a gente não sabia nada. Eles tinham, porque foi literalmente isso. Eles soltaram várias coisas. A gente não sabia de nada, basicamente. Nesse filme, eles estão. A gente. Nesse filme a gente sabe de quase tudo porque é uma sequência direta. Mas a gente não sabe o segundo e terceiro ato. Eu tenho pra mim que todos aqueles trailers, pelo que o rumor que saiu, acho que todos eles vão abordar só os 20 primeiros minutos do filme. Se eles fizerem isso, vai ser genial. Mas eu acho que eles vão fazer isso. Pelo simples fato de que eles têm que vender pro público casual, então.
Nossa, cara, esse filme, ele tem... Cara, é, realmente, eu acho que vai estar na bolsa de aposta, cara. Se o filme vai ser bom ou não vai, né? Porque a chance desse filme ser genérico e decepcionante, ou bom e também decepcionante, ou ruim e mais ainda, a chance de dar errado, a merda, é enorme, né, mano?
Tipo, eu acho que a sorte deles é que mesmo se o filme for ruim, vai perder, não vai ter sorte, mas... Porque essa fase 3 vai acabar, da fase 4 em diante, vai ser meio que eles não vão citar tudo o que aconteceu no passado.
É.
Então mesmo se o filme cagar tudo o que aconteceu até então, no futuro eles não precisam citar tanto o que aconteceu no Guerra Infinita e no Ultimato. Só
é,
que...
tipo se um prédio explodir e matar todo mundo.
É tipo isso. Os alvos você conseguiu acertar, pelo menos.
Ah, João, disserte aí sobre suas expectativas para Vingadores Ultimato.
Eu tô com um hype muito alto, inclusive, que assim, é um hype alto pelo que foi Guerra Infinita. E agora eu quero ver aí essa sequência, meu hype tá... enorme, mas eu vou ver sozinho, porque eu não quero ninguém falando que a Marvel é grande caso o filme seja uma merda. O que não deve acontecer, eu tô
acredita
bem
mesmo
confiante que vai ser um bom filme. Eu acredito mesmo, você falou aí em bolsa de aposta, eu até procuro aí uma bolsa de aposta, porque eu facilmente ponho 100 que o filme vai ser bom.
Aí você ganha um ferro.
Mas é realmente, é um filme tipo assim, que é um desafio, cara. E também que meio que vai fechar, isso também vai porque um pouco vai estar na conta dos irmãos Russo também, né? Porque eles ajudaram a levar o universo a um nível maior, né? Porque eles já começaram com o Soldado Invernal.
Eles são os verdadeiros Vingadores.
Eles são os verdadeiros Vingadores. Eles começaram com o Soldado Invernal. Eles foram para a Guerra Civil, onde eles conseguiram uma bilheteria gigante e tal. É, filme muito falado. É, Guerra Infinita. Agora vem Ultimato, é meio que eles vão... Eles pegaram o miolo do universo, fizeram o nome deles, são disputados por um bocado de produtor, ele vai fechar o universo que eles ajudaram a construir muito. E, tipo... É por isso que eu acho que Eu realmente não quero que esse filme seja ruim. Entende? Porque se esse filme for ruim, meio que... dá aquela decepção, cara. Porque 10 anos de filmes, tantas estrelas que eles revelaram, os diretores aí que estão fazendo um bocado de filme e tal, e os irmãos Russo são o carro-chefe disso. Eles não merecem pra terminar esse universo com um filme ruim, né? É bem isso pra dizer.
Essa é uma ótima gravação pra você escutar no fim do ano. Eu botando aqui mó moral pros Vingadores, e se for uma merda, eu vou ouvir no fim do ano.
É verdade. Aí tipo, você fica, caraca, gente, o que eu falei, né? Não, mas vai ser bom, cara. Vai ser bom, gente. Vai. Vamos ter um pouco de fé, né? O Jefferson morreu?
Não, eu tô prestando atenção no João falando que vai apostar suas economias num filme blockbuster de 2019.
Ah, mas... Cara, eu quero... O cast de Vingadores Ultimato promete, hein, pô? Porque eu acho que vai ser o filme de divisor de águas.
e divisor de opiniões, né? Porque geralmente os filmes do MCU, cara, são... É o seguinte, é bom. Ou é muito bom. Ou é ótimo, tipo assim, todo mundo tal.
Sempre é médio pra cima. A pessoa pode falar que não gostou, mas falar que é ruim, ela tá forçando.
É sempre médio pra cima. Aí, esse pode ser um filme, assim, que... Tipo, realmente coloque o MCU à prova, né? O universo expandido à prova.
Eu tava até pensando numa coisa que agora você falou de elenco. O Samuel Jackson falou que o Nick Fury não aparece no filme. Porém, existem muitos relatos de bastidores que tem aquela cena que todo o elenco do MCU se une numa cena. Acho que são duas cenas. Uma, pela descrição, parece uma batalha.
Ah,
e outra pode ser. E outros falam que é uma reunião porque, entre várias aspas, algo aconteceu. Se eles falam necessariamente que é todo o MCU, o cara que foi responsável por um dos Vingadores tem que estar lá.
Que é Nick Fury.
Sim, e mesmo se ele não aparecer, não vai fazer o menor sentido. Porque, obviamente, vai todo mundo voltar. Mesmo com o Adam falando que o que ele mais queria ver no filme era avião caindo.
Não, mas uma coisa que importante. Algo importante. O vilão do filme vai ser o Thanos mesmo. O vilão máximo.
Dizem que sim, porque ele vai perceber que não é matando metade da humanidade que você salva todo mundo.
Mas assim, o boss do filme, tipo, porque é o seguinte, uma coisa importante, talvez, que a gente falou isso no cast de Guerra Infinita e até no cast de Teorias de Vingadores 4, excelentes, por sinal. Mano, talvez o principal foco do filme talvez seja trazer as pessoas de volta, né?
Sim, mas provavelmente deve ter algum desafio. Provavelmente, eu acho que vai ser o Thanos e os Skrulls. Eles vão descobrir que tem Skrulls no meio dos Vingadores. Que eu acho que seria interessante, porém, sei lá, ia ser meio que muito safe, porém, acho que não teria problema. Ainda mais se eles escolherem alguém que já tá vazando.
E o trailer, ele não empolga, mas eu tava comentando com um cara numa comunidade aí do VK, do nosso amigo Vladimir Putin, que não precisa empolgar um trailer de Vingadores, né? De Vingadores 4, não precisa um filme desse quilate, até porque o primeiro Guerra Infinita foi a quarta ou a quinta maior bilheteria da história. E provavelmente esse filme vai bater o bilhão e vai ser top 10 bilheteria de todos os tempos também. Você não precisa fazer um trailer épico como Guerra Infinita foi o primeiro trailer de Guerra Infinita. Todo mundo junto, atacando, não sei o que e tal. Não precisa. É só dizer, só relembrar o público e deixar o trailer pra exibindo na TV ou nos cinemas e tal. Você não precisa realmente hypar, porque todo mundo já vai mesmo, né?
Eu sinceramente gostei do trailer e hypei um pouco com o filme. Aquele monólogo do Tony parece muito uma cena que não vai entrar no filme. Não, e aquela cena do Benny parece muito que, em vez de ele estar chorando que todo mundo sumiu, ele está tentando contactar a equipe.
Mas é que tá, cara. O trailer, ele não é tipo, cara, o maior épico da história da humanidade, como foi o primeiro teaser do Vingadores.
A gente tem um sentimento maior pelo trailer, porque a gente tá acompanhando desde o primeiro Homem de Ferro. É claro que uma pessoa que pegar, vou assistir esses Vingadores, o cara não vai dar a mínima das mínimas.
É verdade, isso é verdade.
Então, aí eu tô falando, pra você também não tem tanta, porque você sabe que, né, o Tony não vai morrer ali. Você sabe que ele vai acabar reunindo a equipe, a gente sabe dessas coisas, mas o filme tem um impacto pra gente, entendeu?
Tem um pequeno problema, nós somos nerds, né?
É, pra gente essas coisas não surpreendem. Foi tipo quando o Tom Holland postou aquele negócio que ele já tava em São Paulo, os fãs já tinham visto ele em São Paulo, ele tava almoçando em São Paulo, ele postou no Instagram, Ah, tô curtindo um fim de semana aqui, aí tem um vídeo dele brincando não sei onde. Mano, você faz isso, todo mundo já te viu. Você é trend topic no Twitter mundial. Você aparece na rua perto da hora que vai começar a conferência do seu filme na CCXP.
Você não vai, tá?
Você quer enganar quem? É mesmo não,
mas,
esse negócio.
Mas acho que a maior surpresa daquela Comic Con realmente foi do Jake Gyllenhaal, né? Porque ninguém esperava o cara lá.
Ele confirmou que ia estar no filme do dia anterior. Só que ele só falou isso e tipo, não falou mais nada. Aí depois que viram o cara. Na verdade nem teve foto dele em São Paulo, né? Quando só viu. Ele apareceu no palco, o Tom Holland, quando ele estava. Quando ele estava descendo no aeroporto, o pessoal já tirou foto dele.
Ah, o Jake Gyllenhaal é um ator, tipo assim, muito foda, cara. E o cara, além de ser um bom ator, ele é bem discreto, né? É porque a maior parte dos filmes que eles fazem é bem cult, né? Então.
Não, é isso que eu tô falando, cara. Não adianta a Marvel tentar fazer toda essa volta, porque a gente vai acabar descobrindo, sem contar também que sempre vaza uma coisa ou outra, né?
É, tem o Mark Ruffalo pra vazar pra gente.
É, tem o Mark Ruffalo, tem o Tom Holland, tinha o Samuel Jackson, né, que no primeiro filme dos Vingadores foi usar uma impressora e deixou as cópias do roteiro na
impressora. Nossa! Isso é coisa tipo de comédia pastelona, né, mano?
Mano, eu ri tanto quando eu li essa história que aí a Disney teve que ir atrás do moleque, teve que oferecer o dinheiro pro moleque pra ele dar o roteiro de volta.
Puta que pariu, mano. Mano, acho que um dia vai ter um filme de comédia que vai ser basicamente isso. O cara que esqueceu a porra de um roteiro do filme, dos filmes mais vistos da geração, né?
Na verdade, eu fico pensando como é que eles ainda não fizeram uma. Tipo, tem paródia de filme assim que eles colocam um pouco dos Vingadores, mas não tem uma paródia assim que seja 100% dos Vingadores, pelo menos nenhuma que eu tenha visto.
É, verdade.
Mas provavelmente com Guerra Infinita e o Ultimato vai sair, sempre sai.
É, até porque tá tendo filme a rodo, não é possível, cara.
Mas é isso, cara. Eu não acho que no outro filme eles tentaram enganar muita gente. Nesse eu acho que eles só vão não falar nada, porque eles perceberam que não adiantou muito enganar no outro. Acho que nessa vez eles só vão não falar nada.
Então é isso?
É. Qual é o filme que você mais tá hypado no ano? Que vocês estão mais hypados no ano?
Star Wars e Coringa.
E você, João?
Vingadores e Rei Leão, por motivos que eu já expliquei. Ah, e Star Wars.
Eu tava pro Homem-Aranha e pro Homem-Aranha, no caso, o Aranha-Verso e o Vingadores. Agora só o Vingadores, o restante eu vou assistir, tô esperando alguma coisa, mas não é nada, é igual o Vingadores, que provavelmente ficou ruim, eu vou ficar triste.
E eu vou processar a Disney pelo filme do Homem-Aranha, por motivos que eu já expliquei.
É, o João, ele tem uma música que ele postou com algum amigo dele da esquina, que também se chama Longe de Casa. E aí vai, aguarde o processo, Disney. Ou se vocês quiserem comprar a gente.
Próxima Disney.
Ai, mas já pensou a Disney comprar a gente, mano?
Eu ia poder ver todos os filmes.
Isso é bom, a gente vai estar lá no stream da Disney, no Disney Plus. Aguardem lá. Né? Nosso show de stand-up.
Aí, Adão, você falou que não queria um canal no YouTube, você pode fazer um canal no Disney Plus. Vai ter um programa lá, já é alguma coisa.
Já é, sim.
Você vai poder chamar o Mickey pra participar.
É isso aí.
Quem sabe até você não consegue colocar o Robert Downey Jr. no cast também.